Rádio Show.
Ah, meu Deus do céu! Ai, minha Virgem Maria, está começando o Thunder Rádio Show! Pelo amor de Deus, que responsabilidade da Central 3 que trouxe a minha pessoa até aqui para zoar o barraco. Mais ou menos isso. Não é, Francisco? Hein, Francisco?
Sim, senhor.
Francisco, você vai cuidar dos nossos tweets, é isso?
Estou aqui de olho.
Francisco está de olho nos tweets. Lucas, nosso técnico de som, é isso, Lucas?
Ei!
Tá tudo bem aí, Lucas?
Ei!
Carolina Mendes, tá tudo bem aí?
Sim!
Diga lá!
Tudo bem aqui.
Ótimo, excelente. Bom, eu queria dizer para vocês que o programa do Thunder Rádio Show vai trazer rock, vai trazer boa música, vai trazer até comentários esportivos, capazes até de entrar numa academia. O fato é que o primeiro convidado do primeiro programa é ele. Palmas para Tavares! Oh yeah!
Vale Inter!
Oh yeah!
Yeah!
Oh yeah! Genial! Okay. Muito bom! Tavares! É, velho.
Meu.
Carolina, por favor, contenha-se. Olha só, eu queria dizer só o seguinte, cara. You really got me.
You too, dude.
Kinks, meu velho, Tavares,
Kinks.
São geniais?
Claro que são geniais.
Ao furar o falante dos amplificadores, eles praticamente inventaram...
O overdrive e a distorção.
E o heavy metal!
E o heavy metal,
são
claro.
Os vovôs do heavy metal, cara, isso é genial. Me fala das suas influências musicais, Tavares.
Cara, é muito louco.
Imagino, você é gaúcho, pra começar.
É, e eu ouvi muita música gaúcha também, quando pequeno.
E Irmãos Farroupilha?
Cara, sabe, o Renato Borghetti, por exemplo, eu fiquei dos 5 anos aos 8 anos ouvindo o Renato Borghetti e queria ser, tocar acordeon e tal. Aí, na época, só tinha dois canais que pegavam onde eu morava no interior do Rio Grande do Sul, em Camaquã.
Camaquã?
É, que é uma cidade a 130 km de Porto Alegre, e aí passou o La Bamba na TV.
Ah, o filme.
É.
Incrível.
E pra mim aquilo foi incrível, eu tinha 6 anos, e cara, era aquilo e... Putz, esse cara tá com guitarra.
Los Lobos?
Exatamente.
Yeah.
Fiquei muito louco com aquilo e encarnei que eu queria ser o Ritchie Valens.
É mesmo?
Encarnei que eu queria fazer aquilo. Não morrer de avião, mas fazer aquilo pelo menos, sabe?
Sim.
E aí depois fiquei um bom tempo nisso, nesse rock do Ritchie Valens. E na época nem conheci, na verdade nem procurei pelos Beatles, nem sabia do que se tratava. Até que em 91, com o Rock in Rio 2, aí veio o Guns... E a invasão, na verdade, até tardia no Brasil do hard rock, tava acabando.
Sim.
Já, né?
Sim.
Aí eu fiquei uns bons 9 anos alternando...
Junto com o Guns, que mais você colocava na vitória?
Ah, cara, depois do Guns, eu me lembro até da ordem. Foi com o Guns, era o Maiden, aí eu conheci a carreira solo do Ozzy antes de Sabá, porque eu tinha 11 anos, né?
Entendi.
Tipo, então era muito tu ganhava dos amigos cassete gravado. Claro. Depois foi ver o Sabá, de Purple, LED e... Aí depois, putz, cara, quando tinha 16 anos foi até pro metal melódico. Entendo. Ouvia Halloween, Stratovarius.
Ah.
E quando cheguei, um pouco mais tarde, assim, comecei a ouvir muita música brasileira também. Foi uma virada na vida, na real, tipo...
Quer dizer... Você não pegou o Rock Grande do Sul e toda aquela turma TNT,
Replicantes
e tal?
Eu fui ouvir isso com 18 anos. Tá. Na verdade, eu fiquei ouvindo na adolescência metal. É.
Entendi.
Eu fui entender o Engenheiros, o Garoto da Rua, o TNT, bem mais velho, quando eu acho que a antiga, eu não sei se existe no Brasil, a EMI tinha relançado os 20 maiores sucessos do TNT, do Garoto da Rua. Sim. E de mais uma banda gaúcha que eu não lembro qual era agora.
O Rock Grande do Sul era Engenheiros do Havaí, TNT, Garoto da Rua.
Garoto da Rua.
E Replicantes.
Replicantes não me lembro se era do Rock do Rio Grande do Sul. Sim. Eu sei que o Taro na Tiriça era pra ter entrado, ganhou, e aí não entrou, e aí nessa vaga entrou Engenheiros.
Ah.
Entrou numa vaga do Taro na Tiriça, assim, que sobrou.
Pode crer.
E aí, cara, eu comecei a ouvir de tudo. E hoje, realmente, quando me perguntam o que que tu ouve, pra ser mais abrangente possível, o que eu mais ouço em casa... Há uns bons 6 anos eu ouço Stevie Wonder, porque a discografia dele é imensa.
Sim.
Mas eu ouço Stevie Wonder e a Pantera.
Uau.
Porque pra mim, tipo, tá, tem o death metal, black metal, mas nada conseguiu ser mais brutal com um trio do que o Pantera. Eu acho que, na verdade, até o Pantera, ele... Não quero ser mal interpretado, mas ele matou o heavy metal. Acho que depois daquilo ali não tinha mais o que se criar. Depois aí veio o emo, o metal, veio tudo misturado, mas acho que... Então, o que eu posso citar de mais brutal é o Pantera e do Stevie Wonder é a Pantera. E tem uma imensidade de artistas aí que passa por artistas uruguaios também, argentinos, que eu ouço muito. Então, é...
Mas você chegou a ouvir Sui Generis, por exemplo?
Claro.
Nessa época?
Nessa época, porque, cara, eu precisava tocar guitarra. Né?
Tá.
Então,
foi o seu primeiro instrumento?
Na verdade, foi o primeiro instrumento, e aí eu fiquei dos 11 aos 13 tocando guitarra e procurando saber o que os adultos achavam legal.
Você fez escola?
Cara, eu estudei guitarra 1 ano só.
Tá.
Né? Depois, com 13 anos, morava no interior, né? Tipo, aí, putz, eu ganhei dos meus pais com 11 anos uma moto. Aí eu ia me matar. Aí quando eu tava quase me matando, minha mãe viu que eu ia me matar, ela deixou eu vender a moto e comprar uma bateria.
Certo.
Aí eu tinha uma guitarra e uma bateria em casa. E assim eu fui indo. Até e pegando noções básicas. Assim, hoje eu tenho um show, o meu show, por exemplo, eu faço todo no piano e eu nunca tive nenhuma aula de piano até hoje. Né?
Você subiu no piano e foi aqui, é o dó maior.
Tinha estudado muito. Na verdade, esse ano que eu estudei de guitarra, eu estudei com um professor que não deixou eu pegar guitarra na aula. Eu fiquei estudando harmonia um ano inteiro.
Sim.
Pra que depois eu conseguisse achar em outros instrumentos tudo que eu precisava. Tanto que hoje, agora, o último cover que eu fiz foi uma gaita, um acordeon cromático, que é o que eu não tinha ainda. Eu já tinha um acordeon sanfona, que chama aqui. O ponto, e agora eu tô tentando aprender pelo YouTube o cromático.
Louco o acordeão, parece que você tem 2 pulmões, né?
Cara, muito doido.
É o seu e o do instrumento.
E é um instrumento que, tipo, é ele, realmente ele servia pra tudo na época.
Sim.
Né? Então, tipo, ele tinha a sessão rítmica, os acordes, a melodia. Então, é um instrumento bonito, que eu toco muito mal, assim, mas faz parte da minha criação inteira. Ele caminhou junto comigo, assim. Tanto que no meu disco solo, ele é bastante presente.
E no álbum, Bandoneon?
Cara, Bandoneon...
Já ouviu a sua Piazzolla?
Claro.
É genial!
Mas o bandoneon pra mim não faz sentido. É muito difícil. Pra minha cabeça, o bandoneon é muito difícil. E no Brasil a gente não tem essa cultura, não. Né? Do cara que toca bandoneon. No Rio Grande do Sul tu até encontra alguns caras assim, mas também já são caras mais velhos.
Não, nos anos 70, quando o Piazzolla veio pro Brasil, ele se apresentava até na TV, eu era criança, mas eu via aquele som louco, maluco.
Eu fui agora, em outubro, eu fui pra Buenos Aires e fiquei uma semana lá e, putz, cara, tinha muito cara tocando bandoneon e é muito bonito, cara.
Mas o povo quer saber.
Sim.
Como é que você chegou na Fresno? Explica a Fresno pra gente.
Pois é.
O que é a Fresno?
A Fresno foi uma banda que começou lá em 99, muito antes de eu conhecer os guris até, na verdade. No colégio, assim, era uma banda de colégio, que fora o Lucas, que já era um cara que tocava violão e cantava, o resto da banda nem tinha decidido qual instrumento tocar. Eles montaram uma banda e começaram a fazer, se apresentar no lance lá, nas festinhas do colégio, tocar cover e tal. A Fresno foi fazer música mesmo, acho que em 2001, 2002, começaram a compor, que aí quem tinha escolhido seu instrumento teve tempo de estudar e tal. Na época, eu tava começando já com a história de gravação digital. Eu era muito jovem, eu tinha 20 anos, só que eu já tava pirando na história de gravar computador e me desfazer de estúdio. E os caras da Fresno, os caras precisavam gravar um disco, não tinham grana direito, e eu era um cara que precisava gravar um disco de alguém.
Sim.
E também não podia cobrar muito.
Okay.
Então foi o acaso do acaso, assim, encontrei eles. Nessa primeira gravação do disco, Aí a gente acabou compondo música juntos pro segundo disco do Fresno já.
Sim.
Que eu gravei também.
O quê?
Aí se criou uma relação de amizade. Eu tinha minha banda também em Porto Alegre, chamava-se Abril. Lancei um disco com o Abril. E a Fresno depois, junto com a Trama, acabou lançando outro disco, gravado em Porto Alegre também. Esse ano foi bem quando o baixista, o Leso, saiu. Aí os caras, ah, eu nem tocava baixo, né? Eu nem tinha baixo em casa.
Mas peraí, esse é um ponto importante.
Esse é o louco, né?
Porque você... Você é multi-instrumentista.
Sim, ainda ganhei prêmio de baixista, mas nunca tinha tocado baixo.
Genial.
Mas foi muito doido isso, porque tipo, ah, o que que tá sobrando? Na época pros caras assim, ah, o Tavares, que o Tavares canta, o Tavares compõe, o Tavares toca legal guitarra, vamos chamar ele pra tocar baixo, me chamaram. E foi realmente abracei a oportunidade na época, assim, de estar com a Fresno. E a gente acabou compondo já o primeiro disco muito rápido, assim, me lembro que a gente... E eu cheguei na Fresno bem no daquela coisa de sair do independente pra assinar com gravadora e
Rockstars.
É, e aí a gente aproveitou toda aquela época que a gente pôde aproveitar.
Curtiu
pra caramba, assim, sabe?
Daí você saiu da frase,
né? É, passaram 6 anos, né? Alguns discos, rolou DVD, mas sim, teve coisas do caramba na frente. Tipo, pô, a gente ganhou o VMB, a gente
sim,
ganhou o disco de ouro.
Foi o que eu disse, Rockstar.
A gente ganhou mesmo, a gente foi uma época com carinho, assim.
Você sai da Fresno e imediatamente grava um disco solo.
Já tava com o disco solo pronto, até, tá, inclusive. Tava gravando enquanto...
Qual o nome desse trabalho?
A Joseph Esteban.
Certo. Por que a Joseph Esteban?
Porque, cara, eu sou o cara meio que eu acho meio bonito. Eu acho meio bonito o lance da melancolia e tal. E aí, era um disco deprê pra caramba, um disco carregado quase no piano, assim, ele não tem muita guitarra. E eu também tava pirando muito na música platina, música uruguaia, música argentina, ouvi muito Fito Paz, o Cerati.
Porque os argentinos são os melhores músicos da América Latina.
E são os mais dramáticos também.
Pô, são foda, saca? Esses caras, velho.
Esses caras fazem chorar com o bandoneon e tal, tu fica ali e fica chorando. Então, sim. Não te remete a alegria, tu sim. E aí e uma amiga minha foi pro Uruguai e bateu uma foto no Muro de Lamentações que dizia Joseph Esteban. E como na época eu queria lançar um projeto solo e, pô, Tavares era um nome legal pra banda de rock, mas se eu lançasse um nome como Tavares, eu achei que eu não ia ser levado a sério. Aí, tipo, vou botar um pseudônimo de Esteban pra lançar meu trabalho solo. Ficou essa brincadeira. E aí uma amiga minha mandou essa foto que dizia no Muro de Lamentações a Joseph Esteban. E eu, tá, vai ser isso. Até porque o disco ele é meio autobiográfico também.
Depois veio a sua participação com Engenheiros, mas o pessoal tá aqui no meu Twitter me cobrando assim, tem música nova? Tem música
cara,
nova.
Cara, tem uma música nova.
Inédita,
chamada Future Tense.
Sim.
Que foi, bom...
Essa que a gente tá ouvindo.
Esta. Que foi gravada na Flórida pelo amigo Aaron Marsh, vocalista da Copeland. E essa é a primeira vez que todo mundo tá ouvindo. Você pensa em março. E é o meu segundo EP em inglês antes do próximo disco em português.
É a primeira vez que a gente ouve?
Primeira vez que a gente ouve.
Ah, vamos ouvir.
Então vamos lá. Future Tense. Cara.
Legal.
So you believe that love is like just a glass of wine when it's over. But baby, tell me what are we now? Told me that you broke some hearts, and your heart was made to be broken. But baby, tell me, what am I now? What am I now? Don't come to collect this old heart just to wake with the same. Just to put your soul in the bar.
Esteban!
Que loucura, né, cara?
Como é que você fez tudo? Você tocou tudo,
cara, diferente? E essa música, no caso, eu sempre tenho a mania de fazer tudo, produzir, gravar, cantar, tudo que eu puder fazer eu faço.
Uhum.
Nesse caso, como eu sou muito fã do Aaron Marsh, eu fui tão fã que eu mandei um e-mail pra ele dizendo que era do Brasil, enfim, me apresentando. Sim. Dizendo que eu queria que ele produzisse um EP meu.
Uhum.
Aí, nesse caso, quem tocou foi realmente a banda dele, o Copeland, e eu só cantei.
Olha,
claro,
isso,
o arranjo é meu, tinha mandado a demo pra ele e tudo. Mas eu tive o prazer de ter a minha banda favorita como minha banda de suporte numa gravação.
Eu tentei fazer isso uma vez com o Yes, eles não toparam.
Não toparam.
Não toparam, falaram que eu não tinha um alcance. A gente deve ter uns tweets aí, né, Francisco?
Tá bombando aqui, ô Thunder.
Ih, aí é problema.
Christian Rizzo faz duas perguntas. Vamos pra primeira.
Uhum.
Qual é o nome dessa música nova? Eu acho que ele não prestou atenção.
Essa é Future Tense.
Future Tense.
É.
E também o próprio Christian Rizzo pergunta se você vai lançar algum disco em espanhol.
Bom, eu lancei uma música em espanhol que deu mega certo, assim, eu acho que foi mais ouvida até, assim, pelo meu contador de downloads do que várias em português. Eu tenho, sim, a vontade de ficar lançando EP, porque esse lance de ser independente, de ter o teu próprio estúdio... Ah, cara, eu gosto de ficar lançando material, eu acho que lançar material nunca é jogar fora, eu acho que se tu tem vontade de botar pra galera ouvir, se a galera gostar. Sim, eu vou fazer o EP em espanhol também. Não sei se eu vou comercializar ele fisicamente, acho que eu vou dar pra galera ouvir mesmo, disponibilizar de graça, mas não gosto de ter limite, assim, cara. Gosto de fazer, e o EP em espanhol, ele vai ser muito mais carregado, inclusive, na cultura ali da Argentina, tá? Eu vou usar muito mais os instrumentos de lá, vou usar muito mais acordeon, bandoneon, violão, de nylon.
Já fez shows por lá?
Cara, não, eu tô...
Vamos bolar uma turnê pra lá?
Eu quero bolar uma turnê pra lá, legal mesmo.
Acho que ia ser legal.
Eu tô pensando em fazer um clipe lá também. Eu tenho um apego muito grande com o lance da Argentina. Assim.
Pode crer.
Os meus artistas, os mais viscerais que eu conheci, assim, são argentinos e eles têm um lance muito forte. Assim.
O meu Arnaldo Batista lá é Thiago Garcia.
É, o Charlie é fantástico.
Sim.
Foi, na verdade, e o meu, que é o Fito, no caso, o Charlie que deu pro Fito a oportunidade da vida dele, né? De ser o que o Fito é hoje.
Pode crer.
E tem o Cerati, tem... Sim. E no Uruguai também tem muita coisa legal rolando agora.
Ah, imagina, tem falado muito do Uruguai ultimamente.
Fora o presidente.
Ele é muito louco!
Que é fantástico!
Ele é muito louco!
Esse cara é fantástico!
Ele é fantástico!
Cara.
Esse cara é fantástico! Ele quebrou todos os paradigmas.
Exatamente.
Ele é incrível.
E tem o Jorge Drexler, que é um cara do Uruguai que tá dominando o continente inteiro. Assim.
Sim.
Pô, e um país que é do tamanho do estado nosso aqui, né?
É, mas Deu certinho,
né, cara? Então, eu acho que a gente tem que também abrir, às vezes... Nós, como brasileiros, eles ouvem a nossa música lá. Isso foi uma coisa muito louca que eu percebi.
Sim.
Mas a gente não consome eles.
Não.
Então, a gente devia abrir mais os ouvidos também, porque eles abrem bastante pra gente. Assim.
Faremos isso aqui na Central 3. Tem mais tweets?
Tem sim.
Diga lá.
Tem a Thaís M. Rebelo. Uhum. Ela quer saber se você pode mandar um beijo pra ela.
Um beijo?
Um beijão, Thaís.
Ah, tá ali,
e,
fácil.
E temos a Isaura, tá perguntando quais são os teus planos pra este ano.
Bom, lanço o Liquid Love Reality agora em março. Já tô começando a desenhar o disco em português. Isso depende agora de eu gravar ele. A dúvida é se eu vou acabar gravando ele aqui mesmo ou se... A gente tá bolando um projeto pra que eu vá pra Flórida, pro estúdio desse cara, gravar tudo lá, né?
Ah, que vida mais ou menos.
É, mas aí é aquela história, né? Ainda
posso ser motorista?
Planos. Claro, vamos junto, Tânia.
Só se pelo conversível. Vem cá, planos pra esse ano, também tem um lance de continuar as turnês com
o
engenheiro.
Ah, é, claro, verdade. Tô em turnê com o Humberto. Também gravei o disco dele, o Insular.
Uhum.
Tô realizando um sonho, antes de tudo, né? Tô realizando um sonho da minha vida, que sempre foi tocar com o Humberto e sempre quis isso. Então quando não tem um fim de semana com o Esteban, tem um fim de semana tocando com o Humberto.
Sim.
Agora a gente tá indo pro Piauí, pra primeira vez na minha vida também, eu não toquei lá ainda, estou perdendo cabaço nesse sentido com o Humberto.
Uau, ele tá sendo carinhoso.
Mas cara, tá sendo uma turnê fantástica, porque eu fico olhando pro cara.
Nossa, eu imagino
que saca? E aí chega na hora de tocar a guitarra lá, eu que tenho que tocar. Então,
acho demais. Eu fiz isso com o Paulo Barnabé, eu suava muito. Eu parecia um bacon na chapa, de nervoso de estar tocando com um grande ídolo.
Agora já tô mais. Não fico mais tão nervoso. Agora, mas aproveito muito a situação de estar tocando com ele. Ontem eu tava em Porto Alegre, cheguei hoje até. Tava ensaiando com ele lá também, ficava, pô, tô ensaiando com o Humberto, cara. Olha só. Sempre quis fazer isso, tô aqui ensaiando com o cara. Pô,
você, inclusive, gravou uma música com ele.
A gente tem uma parceria chamada Tchau Radar, que eu lancei logo depois do Esteban e também entrou no disco dele no Insular.
E se a gente ouvisse essa música agora?
Por favor.
Vamos lá.
Canal 3.
A folha está cheia deles, riscos e palavras, procurando um caminho, só um caminho. A vida está cheia deles, meu destino eu faço, eu traço passo a passo. Sou um rascunho, pelo jeito a mão tremia, pelo jeito pretendia passar a limpo outro dia. Hoje estou só, hoje estou tão cheio deles. Sou um rascunho procurando um caminho. Do bar, carnaval sem samba, outra praia, mesmo mar. Só um rascunho, um torpedo de celular, sem sinal na área, sem chance de chegar.
É uma orquestra, cara.
Cara, eu sou o rei dos mais menos. É isso que eu faço tudo mais ou menos, mas
como é que faz pra ter essa música? Tem um site que possa baixar alguma coisa assim?
Tem, cara. O esteban.com.br, ele cai direto no meu SoundCloud. E eu, como sou um cara que sou a favor da música livre.
Você é um cara que não resta a menor dúvida.
É, então lá no SoundCloud tem acesso às minhas músicas, prova de graça.
E eu não tenho problema também de ficar falando que tu pode procurar no 4Share, no Google, também baixar meu disco, não fico brabo. Eu acho que é isso aí mesmo. Okay. Quem o fã compra pra ter a lembrança, hoje em dia a gente tinha que se acostumar com isso. Então tá aí, tá livre sim pra todo mundo ouvir.
Pô, demais. É, diz que você não resta, não quero que não resta nenhuma dúvida que você torce pro Internacional.
Sim.
Né? Vamos
sim.
falar um pouco de futebol.
Vamos.
Por que Internacional?
Tá pô, velho? Cara, eu vou te dizer por dois motivos. Um é o pai, né? O pai sempre vencia, não adianta. E, pô, eu tava morando no Rio Grande do Sul na época do Tafarel, quando o Tafarel era.
Tá.
Né, 88 ali, aquela Olimpíada, aquele jogo de verde e tal. Show. Inclusive, 20 anos depois, eu acabei produzindo o disco do filho da banda do filho do Tafarel.
Como se diz lá? Mazar!
Mazar, que loucura! E. Cara, e aí eu me apeguei pelo Colorado de uma maneira assim que, pra tu ter uma ideia, faz 8 anos que eu tô em São Paulo e eu pago a mensalidade ainda de sócio e não vou no jogo há 8 anos. Entendo. Não entro no estádio e ainda pago a mensalidade.
Mas você é fanático?
Cara, eu sou pelo Inter. Eu não sou um cara muito ligado a futebol. Não fico assistindo o Campeonato Inglês, por exemplo.
Tá, mas você não perde um Grenal.
Não, não. Eu assisto o jogo do Inter. Se precisar, Inter São Leopoldo, com chuva. Se eu estiver perto, eu vou assistir. Eu gosto muito da instituição. Eu virei um fã da instituição do Inter.
É, Francisco, a rivalidade Grêmio Internacional é comparável a alguma outra rivalidade em outras cidades do Brasil?
Cidades do Brasil? Sim, pode dizer Cruzeiro, Atlético Mineiro,
tá, ok.
Sport e Santa Cruz, mas eu acho que, sem dúvida alguma, o Grenal é a maior rivalidade do Brasil.
É maior?
Sim.
Maior que Palmeiras e Corinthians?
Maior que Palmeiras e Corinthians.
Maior que São Paulo e Barcelona?
Não, desculpa. Entre Barcelona também é uma boa realidade. Mas é que lá na verdade o que a gente sempre fala sobre o lance do Grenal e do Cruzeiro Atlético também é que são dois times, né? Numa cidade para torcer, o resto, na verdade, são times com torcidas pequenas e tal. Então, o grande lance mesmo é o Grenal e o.
O louco disse tudo que seu grande fã, seu grande ídolo internacional não é o Falcão, não é o Batista, é o Tafarel.
Cara, o meu grande ídolo é o Tafarel, e eu vou dizer uma coisa, quando eu fui na casa. Eu vou ter que contar a história rapidinho, se me permite.
Sim.
Eu fui na casa dele, conheci a casa do velho, cara. E já tava emocionado por estar na casa do Tafarel. Pô, aquilo quando era criança era uma coisa assim, ó, tipo, eu até sonhava em responder assim, tipo, ah, quer que te influenciou com a guitarra, Tafarel. Mas eu cheguei na sala, pô, tomara que o filho dele não fique bravo, eu tô falando uma coisa que é íntima, mas na sala deles, assim, tem uma mesa de jantar, e cada cadeira, o forro da cadeira, assim, são cadeiras antigas, assim, é com cada camisa que ele ganhou um título.
Uau!
Pô, e tu senta naquela cadeira assim e tem ali a camisa da Copa de 94 do pênalti que ele Puts. Pegou, cara. Saca?
O famoso vai que é sua.
Tá e falando. Aí tu entra no escritório dele, tá todas as medalhas da Copa de 94, da Prata na Olimpíada, saca? E tu fica. Pô, eu realmente tô na casa do Tafarel, o único goleiro que foi ídolo nosso, cara. Entendi. Pô, eu me lembro no colégio que teve uma época dos 6 anos, 7 anos que. Falava assim, ó, ah, eu, tá, quem é que vai ser goleiro, beleza, quem é que tu é? Eu sou o Tafarel. E o atacante, eu sou o Tafarel também. Que o cara que jogava de atacante queria se chamar Tafarel no recreio.
Eu acho o Tafarel incrível, gigante, quase o Rogério Ceni.
E comparo muito os dois, cara, porque é o seguinte, claro, o Rogério ele é excepcional pelo número de gols que ele tem como goleiro.
Sim.
Mas nunca foram os caras fazer firula.
Sim.
A preocupação deles é não tomar gol.
Sim.
E também foram caras muito criticados na hora errada.
Sim.
Os dois, né, a torcida caiu de pau já no Tafarel e depois ele calou a boca de todo o Brasil. E no Rogério Ceni também. E veio acontecer, até no passado muita gente ia falar mal do Rogério Ceni. E cara, pô, tu não pode falar essa entidade do São Paulo que é, que é o Rogério Ceni. Muito respeito a esses caras.
Vai ter Copa?
Cara, vai ter Copa, mas ao mesmo tempo que acredito que para muita gente vai ser legal e a gente vai acabar assistindo.
Lógico, você. Na Copa do Mundo, talvez claro. Eu fico doente, velho. Eu fico doente. Eu me ligo na TV assim. Se puder, eu assisto toda a Copa. Eu fico adoentado.
Mas ao mesmo tempo, adoece um pouco do cara. Tu vê que a cidade tá sendo reformada por causa da Copa, sendo que isso podia ter sido feito há.
Sim.
Há milhões de anos atrás, porque o dinheiro sempre se teve, na verdade, né? Uhum. Então, isso é uma coisa meio cara de pau, assim, que a Copa tá trazendo para mostrar para o brasileiro que também ele permite que as coisas aconteçam, assim, né? A Copa do Mundo é um evento que, futebol, aí, pô, futebol não se discute. Ah, porque futebol aí tu pode pegar todo o dinheiro e dar para um time fazer um estádio. Se é futebol, tu pode parar uma cidade. E eu tenho um medo muito maior que esse, que é o seguinte, quanto vai inflacionar viver no Brasil nessa Copa, e depois que essa Copa acabar, se essa inflação vai reverter ou se vai continuar sendo caro viver aqui.
É, eu pedi para o empresário não marcar shows durante a Copa, não porque eu não quero fazer shows, porque os voos vão estar impossíveis.
Saca? É, e tipo caro, assim, ó, o refrigerante, desculpa o exemplo besta, mas o refrigerante que tu compra na esquina por R$2 a lata, quando o gringo estiver aqui, ele vai ser R$5. E quando o gringo for embora? O cara vai voltar para os R$2?
Entendi.
Saca? Isso atinge o cara que quer tomar uma Coca-Cola, mas atinge o cara que não tem dinheiro pra porra nenhuma, que tem que ver com o salário mínimo. Então, esse lado da Copa, ele é meio cruel, cara, num país que no Brasil. Eu acho que tu ficar esbanjando um país rico, beleza, né, cara? País rico tá lá, os caras tão bem, tá todo mundo tranquilo.
Sim.
Acho que ficar esbanjando... Hoje eu tive um exemplo, né, pessoa civil, eu tive que ir no Detran. E na volta do Detran em São Paulo tem 100 famílias morando. Né? Enquanto do lado do Detran tem uma obra de desvio que é feita pra Copa. Aí tu fica pensando, o que é certo, na real, né?
Sim.
É, tipo, essa galera aqui morando embaixo de uma lona que foi tirada de casa, porque os caras têm que passar por ali com reta escavadeira, pra passar um monte de gringo babaca que vai gastar dinheiro aqui, ou deixa. Saca? Então tu fica nisso.
É, vai gastar dinheiro no hotel, né?
Vai gastar dinheiro no hotel, sacou? Tipo, não vai melhorar o país. Isso é uma grande ilusão, cara. É uma grande ilusão. Né? Vai melhorar os estádios. Vai ser bom pra ganhar futebol.
Você teve, mudando de assunto, você teve uma passagem pela TV e foi espetacular, porque foi um ano assim que. Foi um ano muito legal da MTV.
Sim.
No Rock and Roll.
Sim.
Né? Era você, do Elias, o Nazi.
E o Tony,
exatamente. E era muito divertido. Eu fui alguns, né? E, meu, era uma turma
era
muito
free,
legal.
Né,
você
cara?
Se divertia, né?
Claro, era totalmente frio. O Edu era o cara que tinha pauta, na verdade. Era pautado, que ele sabia até. Porque às vezes chegava lá, aí ficava aí o Tony e o Nazi no camarim. Tá, qual foram os resultados, na verdade? Às vezes a gente não sabia nem o que tinha acontecido com o próprio time.
Só fazendo um bando de roqueiro louco,
um bando de roqueiro louco. Né, cara? E na verdade era um projeto que até era pra continuar no outro ano, mas aí o Edu acabou indo pra Fox. Foi maravilhoso pra ele. Pô, hoje o Edu tá bacaníssimo na Fox. Mas pô, eu fiquei. Foram 8 meses ali.
Foi primeiro, muito divertido.
Um programa que eu gostava muito, sempre gostei da Rock Go. Na minha época de.
Você jogava no Rock Go, né?
Depois, na minha época de participando da MTV, né? E depois fui convidado para participar do programa. E outra, conviver com o Edu, com o Nazi e com o Platão, pô, tu aprende alguma coisa na vida.
E o Cacá Marcondes dirigindo.
Não, e o Cacá dirigindo, exatamente. Pô, tu aprende alguma coisa da vida com esses caras, sabe?
Pode crer, tipo,
são caras muito legais de conviver. Foi muito
bom. Você
curtiu
o CBJ da MTV?
Curti, cara. Curti. Pô, até apresentei outros programas. Acabei fazendo furo também. Só. Fiz acesso quando a Mari Moon não pôde vir uma vez.
Pode crer.
A galera, eu fiquei muito apegado. Assim.
Você era muito querido lá, cara.
É, eu.
Você gostava da MTV?
Eu gostava da MTV, cara. Esse
e
é
aí?
O lance. O lance pra mim é que assim, eu tinha as fitas gravadas em SLP, 6 horas de programação. Pô, eu te conheço há muito mais tempo do que tu me conhece. Então, quer dizer, eu era um cara fã da MTV. A MTV, ela. A minha geração, a minha cabeça foi feita pra MTV. Então, pô, aquela festa despedida
Foi foda.
Ao mesmo tempo que foi lindo, foi o momento mais triste do ano passado, assim. Porque, pô, na MTV eu aprendi a ser músico, eu descobri as bandas que eu gostava, eu me tornei amigo de pessoas que eu admirava, na verdade. É, a MTV me deu espaço, me deu prêmio, eu fui casado na MTV. Né? Então a MTV me deu tudo, cara.
Né? A MTV era do caralho.
A MTV abriu, né? Isso que eu falo.
A MTV.
Agora eu não tive contato, na verdade, com ninguém.
Não, também não, eu não consigo assistir, mas é por questões emocionais.
E eu também.
A MTV era um lugar do caralho.
Era um lugar do caralho. Um lugar realmente.
Vamos ver um lugar do caralho.
Vamos ver um lugar do caralho, homenagem à MTV.
Boa.
Eu chapadas, o lugar do caralho. Sozinho pelas ruas de São Paulo, quero achar alguém pra mim, um alguém tipo assim, de beber e falar, LSD queira tomar e curta. Se tiver entre os Beatles, um lugar e um alguém que tornarão-me mais feliz. Um lugar onde as pessoas sejam loucas. Super chapadas, o lugar do caralho.
Isso é mito, isso é mito, isso é mito.
É, então...
Isso é mito?
Eu queria saber se... Vanilla Ice é mito?
Vanilla Ice, ele é mito, sabe por quê?
Não.
Ah, não posso dizer um porquê?
Não, pode ser, diga.
Porque ele...
Ele apanhou no Olímpia?
Não, isso foi legal, isso ele também. O que eu acho ele mito, cara, é que ele conseguiu plagiar o Queen, ser processado e não perder. Eu acho que isso aí é uma coisa assim, ó.
Mas ele que produziu?
Hã?
Ele que produziu?
O disco eu não sei, mas ele foi o processado, né? Mas agora, Vanilla Ice musicalmente é péssimo. Péssimo. Okay. Péssimo.
Galvão Bueno.
Péssimo.
Okay. Val Macchiori.
Mito. Mito.
Agora você se explica, por que Macchiori é mito?
Cara. Vou te explicar uma coisa, porque Galvão Bueno não é mito, tu vai entender agora. Agora aí tu vai entender minha resposta.
Explica aí.
Cara, esse excesso de conhecer. O lance. Uma vez eu vi o Jô Soares falar uma das coisas mais absurdas pra uma pessoa que é fã no mundo, e eu dei toda a razão pra ele. Esse excesso de eu te conheço, porque eu estou na tua casa, que o Galvão Bueno tem, dessa obrigação que ele tem de ser um cara legal, me irrita pra caramba. Por isso ele não é um mito. E, na verdade, eu acho que...
Quando diz que almoça com Bernie e essas coisas?
Exatamente. Ah, tá. Então, eu gosto mais... De... Por isso que, às vezes, eu acho Vanilla Ice um mito também.
porque ele não foi feito pra agradar, na real. A galera foi burra o suficiente pra ser agradada por ele.
Entendi.
Sacou? Então eu gosto disso, eu gosto. Entendi.
Tá, vamos ao próximo. É, Groucho Marx, é mito?
Pela fantasia. Pela fantasia. Pela fantasia, ele é muito mito.
Ele é mito, né?
Não, mas tá, e tem algumas frases fantásticas, né?
Sim,
mas, tipo... rápido. É, namorar é a forma mais... É, namorar é a maneira mais cara de ter sexo de graça. Né?
Palmas.
Isso é uma frase de um cara que pode ser meio besta, mas ele teve que pensar bastante pra ser engraçado, sim.
E aquela do clube, como é que é mesmo? Eu não fazia parte de um clube que me aceitasse como sócio?
Palmas.
Sensacional, muito bom. Dunga é mito?
Dunga é mito. Para aí, Dunga é mito.
Explica.
O Brasil quis matar o Dunga em 90.
Sim.
E o Dunga foi lá de punho cerrado. E eu nunca esqueço aquela. Ele batendo aquele pênalti e dando um soco no chão. Sim. Porque ele foi o capitão da Copa de 94, que foi a Copa das nossas vidas, né? Pô, a Copa de 94 a gente tava com um time que não ia ganhar nada.
É, não sei como ganhou.
A gente chegou com dois anão no ataque.
É. Mas eram brilhantes.
Brilhantes, então é isso que eu falo, saca? Tipo, a Copa de 94 tinha tudo pra dar errado pra gente.
Eu tava tão ausente na Copa de 94.
Quem é que esperava que o Roberto Baggio ia botar um pênalti fora do estádio quase? Então, o Dunga voltou pra dar a mensagem que ele, sim, ele tinha uma importância como capitão. Agora, o Dunga atual, que passou como técnico, sim. Aí ele é uma pessoa que... Aí ele, eu tenho uma teoria sobre isso, inclusive, sobre algumas pessoas...
Qual a sua teoria sobre o Dunga técnico na Copa, na última Copa?
É a mesma teoria sobre as novas pessoas de direita que eram esquerdistas antes. Claro que não vou citar nomes.
Obrigado.
Muita gente playboy, que nos anos 70 era playboy, se revoltou, eram esquerdistas, não sabia por quê, ou quem sabe sabia, enfim, não se sabe. As pessoas vão ficando velhas e elas vão voltando à zona de conforto, elas vão ficando parecidas com os pais.
Entendi.
E elas vão vendo, na verdade, que todo aquele discurso que elas deram não está fazendo mais jus ao que elas pensam hoje em dia e não está sendo mais proveitoso para elas, como era antes. Então, eu vejo muita gente hoje falando absurdo, que há 5 anos atrás defendia piamente algumas coisas, assim. Então, essa mudança acontece com a idade. O Dunga, ele defendia na cabeça dele algumas coisas que, com o passar da idade dele, ele foi vendo que aquilo pra ele não era mais confortável. Isso, na verdade, é uma baita de uma cagalhonice, porque, desculpa o palavreado, gente, mas é porque, pô, cara, mantém as tuas convicções, saca? E o Dunga é um cara que também não manteve. Como várias outras pessoas que eu não gostaram, mas também não mantém a convicção hoje em dia. Hoje já tá muito fácil ficar falando muita besteira. Inclusive caras que eu considero inteligentes pra caralho estão falando muita besteira. É foda isso.
Eu sei de que você tá falando. Mas enfim. Tem tweets aí, Francisco?
Eu fiquei com vontade de uivar de repente, eu não sei porquê. Tem sim. A Suelen pergunta: as novas composições estão carregadas com a última tatu que ele fez? Ou que você fez?
Esse papo aí, que negócio é esse?
Ela também quer um beijo.
Que tatuagem? Você tem uma tatuagem ali.
Eu tenho várias tatuagens, sou todo tatuado.
É verdade. Agora que reparei.
Tem uma tatuagem que fizeram pra mim, desenho, e eu tatuei na perna.
Então. É mesmo? É. Oh, que lindo.
E não, se o disco vai ser baseado na tatuagem, vai. Acho que não tem muito como tu fugir do inevitável, na real.
Eu não entendi nada.
Sabe que eu sou um cara que, pô, eu tô passando, né? Sabe como é que é a vida, né,
Pedro? A vida é
cheia de obstáculos e a gente tem que passar por eles.
Às vezes é rockabilly, às vezes é blues.
E eu foi, na verdade, a primeira tatuagem que eu fiz, na verdade, marcando alguma coisa na minha pele. Tipo, isso foi uma coisa importante na minha vida e eu preciso marcar disso pra nunca esquecer.
Entendi.
Então, tem essa carga toda emocional nisso e o disco vai falar disso, claro que sim.
Claro que sim. Mais tweets?
Sim. O Bruno Gianjulio pergunta: existe algum projeto em parceria com o Lucas Silveira? Sempre senti muita cumplicidade nos dois.
Cara, a gente... Esse dia eu até fui visitar o Lucas, agora ele tá com a Karen nos sozinhos lá. E
ele tava esquiando outro dia.
Tava esquiando. A Karen, a namorada do Lucas, é campeã mundial do skate, né?
Bazar!
Era demais, na real, no skate. E aí ele tava esquiando agora, foi lá passar as férias. Cara, o Lucas, na verdade, a gente tem uma história juntos de amizade de muito tempo já, assim. Eu acho que ele me ajudou muito na vida quando me trouxe pra Fresno. Eu ajudei ele muito na vida. A gente se uniu de uma maneira que um levantou o outro numa época da vida em que a gente tinha 23, 24 anos.
Sim.
E que realmente a amizade era uma coisa muito importante.
Posso confessar só uma coisa?
Claro, claro.
A primeira vez que eu vi vocês, eu achei que vocês eram irmãos,
né? Que muita gente falava. E uma época a gente até falava, brincando com as pessoas, que a gente era irmãos, que os caras tatuados e tudo. Eu nunca vou deixar de pensar em ter um projeto com o Lucas musical. A minha saída da Fresno não impede que as pessoas sejam amigas e outra, a afinidade musical que eu tenho com ele é uma coisa que não morre, não passa de um dia para o outro, assim. É claro que agora eu estou concentrado totalmente no que eu estou fazendo e ele está concentrado totalmente na Fresno. Mas isso não impede de a gente se reunir uma tarde dessas e aparecer com uma música nova um dia os dois juntos de novo, porque a nossa amizade musical também ela transpõe qualquer barreira.
Claro, lógico.
E eu tenho muita vontade. Tenho muita vontade de tocar com ele sempre. É um cara que mudou muito também o meu ouvido. Assim. Foi um cara que me ensinou muita coisa e eu ensinei muita coisa pra ele. Então eu acho que um é grato com o outro, assim, sempre.
Mais tweets, Francisco?
Sim. Raquel pergunta aqui.
Quem?
Raquel.
Ah, Raquel.
Insistentemente pergunta a você, Esteban, se você vai disponibilizar o Future Tense no SoundCloud quando?
Eu tô pensando no dia 15 de fevereiro, mas eu não posso dizer como data fixa ainda, porque tô esperando o flyer ficar pronto para começar a disseminar ele, para que realmente no dia do lançamento a gente bata o recorde do meu SoundCloud. Que cada vez tá mais legal, na verdade. Eu quero agradecer a galera que... Tem uma galera... Pô, a internet é uma coisa importantíssima hoje em dia também pra gente, que é artista independente e... E cada vez que eu lanço uma música, eu tenho visto que a galera tem ouvido mais e a contagem é maior. Então eu agradeço muito também a todo mundo que tá sempre comigo e bota isso pra frente. Então, mas vou lançar no SoundCloud, sim, de graça, pra galera ouvir de graça, como eu faço sempre.
Então, se permite que a música dê a rola aqui de vez em quando?
Claro!
Sensacional, muito bom, obrigado, velho. Ó, a plateia... Agradece, cara.
Eu só posso agradecer o espaço de vocês.
Eu queria propor um exercício, então.
Claro.
Que é o seguinte: existe uma banda brasileira que hoje inclusive eu conversei com o Júlio Medalha. Ele disse: sim, os Beatles são maravilhosos, mas em alguns instantes, em alguns momentos, os Mutantes foram mais.
Os Mutantes foram mais, realmente.
Não, ao contrário. Mas os Mutantes são maravilhosos e os Beatles também.
Os dois são maravilhosos na mesma proporção. Eu acho que a gente tem que
parar. Eles são maravilhosos numa grande proporção.
Exatamente.
É verdade.
Eles são lendas.
Tinha Rogério, tinha Júlio, como tinha o George, Martin e...
Exato.
Que coisa maluca, né, cara?
E, cara, e que contribuição, e que evolução sonora, que banda que foi... Porque tem muita gente que pegou no pé deles na época progressiva, né?
Sim.
Eu acho fantástico. Eu ouço aquilo e falo, que isso, cara? O que é esses caras tocando? Os caras são gênios, pelo amor de Deus.
Pode crer.
Era 70 no Brasil, que era a coisa mais sofisticada que a gente tinha.
Queria propor uma música... Eu acho que é uma música que fala de um momento, talvez que a
claro,
gente esteja passando.
Estamos passando.
A música chama-se Qualquer Bobagem.
Que não era.
Não, pelo contrário.
Nenhum.
É o oposto disso. Vamos lá?
12, 13, gata.
Chegue perto de mim. Não precisa falar. Acendo meu cigarro. Não queira me agradar. Queira. Nem pense, não negue, nem se ofereça, não queira se guardar, não queira se ou qualquer bobagem, ou escute essa canção. Oh, qualquer bobagem.
Demais, toca o coração mesmo.
Pô, cara, escute o coração.
É isso aí, velho. Bom, eu queria dizer que nós devemos ter mais tweets. Eu queria saber dos fãs aí, do Tavares, o que eles acharam dessa interpretação de Mutantes.
Boa.
Eu quero saber.
Que é bobagem.
Eu quero saber. Foi uma bobagem?
Cara, esse é o melhor nome, na verdade, que era o nome mais oposto do mundo, porque...
Exatamente isso, cara.
Não é bobagem nenhuma.
Pode crer, verdade. Porra. Tem tweets aí?
Vários twitters. Ah, aliás, não para de bombar aqui, viu?
Não sei por quê.
Eu sei um você, que é o Júlio Silva, pergunta: uhum. O Liquid Love Reality vai sair em formato físico ou só digital?
Vai sair em formato físico também. E como eu lancei em setembro do ano passado o Smokers and Airplanes, que foi a primeira parte desse EP, aí o Liquid Love sai também, depois eu gravo mais duas músicas, provavelmente uma versão de alguma banda que eu gosto, eu tô pensando da qual, e mais uma inédita, e lance os dois EPs em inglês e em vinil, aí faça uma edição de 500 cópias de vinil, e o Adios Esteban também agora ele tá para sair em vinil, uma edição de 1000 cópias autografadas também, aí chega... Todo bonitinho, mandei fazer com foto, com certificado, tudo.
Entendo. Estevam, uma suposição. Um serial killer chega pra você, coloca um revólver na sua cabeça e fala: você tem que montar uma banda de cover, mas você pode escolher qual. Você montaria qual?
Quais músicos ou qual banda?
Qual banda?
Deep Purple.
Você faria um cover do Deep Purple?
Amo Deep Purple. Cara.
É mesmo?
Cara, eu vi o show do Deep Purple do lado do palco com o Gillan de pé descalço e eu queria beijar os pés dele. Cara, eu amo Deep Purple.
É mesmo?
Seria a banda que eu faria. Ou Stone Temple Pilots. Mas as duas bandas que eu gostaria de tocar covers.
É mesmo? Você montaria um cover do Deep Purple?
É.
Posso te apresentar o Paulo Zinner?
Putz, cara, eu sonho com esses caras. Meu sonho com esses caras.
Poxa, vou fazer essa apresentação.
Inclusive, infelizmente, eu queria falar aqui rapidinho, só que o sim. Elcio passou, né? Nosso sim. amigo Elcio.
Sim.
É, então...
Pô, eu acho que cabe um comentário sobre isso. Na verdade, porque eu assim, toco com o Paulo nos Devotes há, sei lá, 10 anos.
Sim.
E nunca tinha muita proximidade com o Elcio.
Sim.
Fui conhecê-lo, a gente foi jurado num festival no final do ano passado. Nós passamos 4 ou 5 fins de semana, sábados e domingos, ouvindo 88 bandas. Eu, ele e o Miro, baterista do 365. Cara, a gente passou assim, horas. E o Elcio se mostrou uma pessoa absolutamente incrível, bem-humorado.
E um gênio histórico no Brasil. Gênio. Um cara que... Foi o primeiro cara a construir um amplificador de qualidade no Brasil.
É, ele desenvolveu a linha dele de amplificador.
Desenvolvia pedal, ele era um cara que pro guitarrista muito importante, um músico fantástico, então fica aqui minhas condolências aos amigos e à família dele, porque foi uma grande perda para a música do Brasil.
Sim, e como ele sempre dizia, tudo anda bem com o Bardal. É verdade, cara, o Elcio é uma grande figura.
Uma grande pessoa do rock.
Sem dúvida, cara, o rock nacional perdeu muito. Na verdade, a gente perdeu alguns músicos entre o ano passado e esse
verdade,
ano.
É verdade, é que na verdade todo mundo... É que eu lembrei do Elcio porque teve muita exposição, né, de alguns e o Elcio é um cara tão importante e às vezes falta alguém chegar e falar assim, porra, sabe quem foi o Elcio Aguirre pra essa galera nova? Sabe o que ele fez pela música que tu ouve hoje, sim, saca? Sim, sim. Esse cara foi tão importante.
E como ele era eclético, cara. Isso é muito total, louco, cara.
Total, total. Essa galera, o Paulo, ele, essa geração de músicos de São Paulo... Pô, a geração dourada dos músicos daqui.
Pode crer. Cara, eu queria agradecer a presença de Tavares.
Eu que te agradeço.
Thunder Radio Show. Uma salva de palmas, por favor. Queria agradecer a Lucas. Queria agradecer a Francisco, a Carolina Mendes. Enfim, foi um prazer fazer esse programa. E a gente vai terminar com o rei. Não o Pelé, porque o Pelé... Eu preciso conversar com ele em particular.
Sabe que eu acho que o rei fala espanhol, né? Mas tudo bem.
Ah, é?
O rei pra mim é castelhano.
Essa é uma polêmica interessante.
É, o rei pra mim usa uma número 10, a camisa dele é azul celeste.
Você acha que o rei é o Maradona?
Eu acho.
É?
E vou dizer que o príncipe é o Messi.
Na próxima semana vamos receber aqui um São Paulino, Edgar Escandurra. Palmas pra ele, que ele merece.
Que toca muito também, é muito de boa.
a gente termina com o rei da MPB.
Sim.
Senhor Roberto Carlos.
Fucking Carlos.
Até a semana que vem. Obrigado.
Obrigado, gente.
Há muito tempo eu vivi calado, mas agora resolvi falar. Chegou a hora, tem que ser agora. E com você não posso mais ficar. Não vou ficar, não. Não posso mais ficar, não, não, não. Não posso mais ficar, não. Toda verdade deve ser falada e não vale nada se enganar. Não tem mais jeito, tudo está desfeito. Com você não posso mais ficar, não vou ficar, não. Não posso mais ficar, não, não. Você não dá mais certo e ficar sozinho é minha solução, é solução sim. Não tem mais solução, não, não, não. Não tem mais solução, não. Solução, sim. Não tem mais solução, não, não.